Nós vamos para a segunda e última parte na nossa aula de hoje, aqui na Faculdade Católica de Anápolis. Estamos estudando as intercessões de EPES. É o tema da nossa aula de hoje. Durante toda a primeira parte, nós vimos as várias ilustrações, as várias decorrências das intercessões, os vários elementos das intercessões. Agora vamos para a parte mais dilemática e mais profunda dos nossos estudos. Para isso, eu separei essa obra do Raul Pompeia, O Ateneu, que é publicação do Estadão. Eles colocaram em cima, ler é aprender. É? Ler é aprender? Bem, essa obra é de 1888. Ano medieval de 1888. E ela conta uma história que se tornou famosa, né? Do Sérgio, do seminarista, que é um rapaz que tem um coração generoso e bom, mas ele entra nesse Ateneu e ali ele começa a ver um outro lado da vida que ele não conhecia. Ok? E ele sofre muito, ele padece muito. A história do Raul Pompeia é de um simbolismo único, né? Porque o Aristarco, que era o diretor do Ateneu, era um homem corrompido por uma sociedade, por valores decrépitos, aparências e tal. E esse menino se salva, porque ele tinha lá uma senhora, não me lembro o nome dela, que eles ficam muito amigos e com ela ele consegue desabafar tudo. E vocês sabem como é que é o desfecho do Ateneu, né? Pelo fogo, incendeia tudo, a escola toda. Uma forma pela qual Raul Pompeia nos mostra um dos términos para esse tipo de hipocrisia. Vamos lá. Quero ler aqui para vocês uma parte muito emblemática e significativa da obra. É quando ele é premiado, vai receber um prêmio, aquelas coisas que vocês sabem. A premiação foi como devia ser, exuberante. Aristarco era o diretor da escola. Leu um relatório do movimento literário dos dois últimos anos. Lembrou o nome dos alunos de medalhas de ouro e prata desde a fundação da escola e convidou o secretário a evocar, por ordem de merecimento, os novos premiados. Extensa lista. A cada nome descia um aluno, branco de emoção, atrapalhando os passos, e transpunha a arena. À esquerda do trono estava uma longa mesa, a que se sentavam o excelentíssimo ministro do Império e vários figurões da instrução pública. Diante deles, o cavaleiro, encobrindo-os, erguia-se numa pirâmide verde de coroas de carvalho, papel e arame, e outras de coroas de ouro, idem, idem. Ouro para os de medalha, carvalho para o resto, em quantidade. Em caminho, pelas costas, à traição, um inspetor enfiava-lhe um dos diademas de papel, até os olhos, quando eram grandes demais, e pior ainda, quando era pequeno, porque o mísero laureado tinha de o aguentar em equilíbrio até a bancada. O público batia palmas, talvez ao prêmio, talvez à sorte. E aí ele descreve os vários colegas dele, depois pulando, ele continua. Na massa dos convidados, diversas centenas de representantes da boa sociedade. Havia pessoas verdadeiramente notáveis, titulares de sólida grandeza, argentários de mais sólidos títulos, vultos políticos de bela estampa e tradições sonoras, uns exibindo à fronte as neves pensativas do hibernal Senado. Havia jornalistas, literários, pintores, compositores. Entre as senhoras acumuladas, principalmente nas bancadas, distinguia-se perfis soberbos de rainha em toda a eflorescência da formosura que a claridade branca do lugar vaporizava idealmente. Aí ele descreve as suíças, depois passando para frente. Deixa eu passar para a parte que nos interessa. Aqui, 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 aqui. Humilde, a um canto, à beira da corrente dos que iam, pouco além da entrada do anfiteatro, mostraram-me uma família de luto. A família do branco. O desembargador, de chapéu na mão, esquecendo de cobrir-se, homem baixo, fisionomia cabrinhada, longas barbas grisalhas, calvos, olhos miúdos, pálpebras em bolsa, tinha vindo de Mato Grosso um ano mais tarde do que pretendia. O correspondente dera a notícia. Andava agora mostrando a família ao Rio de Janeiro. Viera a festa colegial ao colégio do filho para distrair a filha, a raptada, que ali estava com a mãe e duas irmãs menores, muito pálida, delgada, num idiotismo sombrio, insanável, de melancolia e mudez. Olhos caídos, olhar à terra como quem pensa encontrar alguma coisa. Isso que ele descreve aqui é a coroação de muitos que vão para um lugar desse e que, após perderem a alma e a essência da vida, se comprazem nessas mesuras e nesses caprichos que a sociedade oferece depois que a alma se foi. Viram como é que ele descreve essa premiação? Aqui, o Sérgio, nessa obra, não tinha mais nenhuma dúvida sobre a hipocrisia que matava e fazia e transformava amor em panfletagem, transformava na falta de uma sinceridade autêntica medalhas, comendas e outras coisas. Só que tem um detalhe: Sérgio tinha intercessão com isso. Tanto é que ele nos descreve, não é? Ele não nos apresenta mais, nessa altura da obra, caminhos e outras coisas. Os caminhos para ele surgem quando o colégio incendeia e ele vai embora. Aí sim. Mas enquanto ele está envolvido com essa intercessão, lembrem do início da aula que o professor falou? Que às vezes a intercessão com isso aqui é pelo movimento de eu quero me afastar, eu quero empurrar, eu quero brigar com isso, eu quero difamar isso, eu quero desfazer isso. Intercessões negativas, lembra? O que vem agora é uma das lições muito bonitas e profundas para a nossa época. Essa maneira como o Sérgio fez aqui no Ateneu, na intercessão de EP que ele tem com a sociedade da época dele, com o mundo dele, faz dele, em boa parte, aquilo que ele condena aqui. Como compreender uma lição dessas? Como uma pessoa, ao refutar, ao dizer isso não sou eu, ao empurrar para longe, ao fazer esse gesto de repulsa, de diferenciação, se torna aquilo que pretensamente não é? Você lê a obra e diz, não, o Sérgio, ele não é um hipócrita. O Sérgio, ele não é essa pessoa das festas. Olha como ele descreve a celebração que houve, professor. Ele é antítese, quando muito. Ou o contrário disso. Como o senhor pode dizer que ele, ao fazer isso, é em grande parte isso que ele descreve? Essa é uma das lições muito importantes na nossa época. Quando uma pessoa entra aqui e nos magoa e vai embora, e eu, ao invés de resolver, de alguma forma, elaborar, dar encaminhamento a essa questão, começo a te falar, essa pessoa que veio aqui me magoou, essa pessoa que veio aqui me magoou, essa pessoa que veio aqui me magoou, eu estou reproduzindo, aprofundando, alastrando isso que eu acabei de condenar. Inadvertidamente me tornando parte destes elementos que condeno. Essa pessoa que me magoou já foi embora. Ela não está mais aqui. Mas eu agora continuo me magoando tal qual ela fez, reproduzindo a dor tal qual ela fez. Eu me torno aquele agente nocivo que há pouco estava condenando. Bem, professor, então a gente não pode fazer crítica às coisas? Essa sociedade em que vivemos, ela é tão tremenda que eu acho que eu faço com relação à nossa sociedade como o Raul Pompeia descreve o Sérgio, seminarista, fazer em direção ao colégio. Se você está assim, sinto muito informar a você. Em boa parte, você está perpetuando e sendo tudo aquilo que você condena. Bem, o que fazer então a respeito? Quando você encontrar na sua vida, na sua existência, por exemplo, pessoas hostis, pessoas que te magoam, que se comprazem em te fazer o mal, A lição fundamental qual é? Se você entrar em luta, em combate com essas pessoas, para resolver a situação e elas vão embora, isso é uma coisa. Às vezes é necessário, sim. Às vezes é. No entanto, depois que elas se forem, o que você vai fazer com a sua vida? Você vai fazer o discurso que Raul Pompeia coloca em Sérgio? Então você se tornou aqueles que você condenava. E outros agora precisarão expulsar você, como você expulsou aqueles outros. Você agora é o mal que você condenou e não sabe. Vai querer a mesma sorte que você fez àqueles que você condenou há pouco? Que usem com você as mesmas regras, as mesmas leis, as mesmas coisas? É assim que o mundo se perpetua naquilo que ele é. Raul Pompeia não nos deixa assim nesse trágico destino. Quando Sérgio sai, o ar volta a respirar para ele. E Raul nos diz, há uma esperança, há um caminho. Em filosofia clínica, na historicidade de uma pessoa, vocês encontrarão muito disso. Muito. Algumas pessoas nos dizem no consultório assim, doutor, eu que condenei tanto a minha mãe, hoje sou a pessoa mais parecida com ela que pode haver. Isso é de uma maneira direta, mas há maneiras indiretas, tá? As maneiras indiretas. As maneiras indiretas, a pessoa lá no início da historicidade dela condena certas coisas. Nossa, quando eu estudei no colégio de freiras era tremendo. Tinha uma freira que dizia que tudo que a gente fazia ia para o inferno. Tudo, tudo. Não sei o quê. Onde é que você botou essa mão? Vai para o inferno. E a mão vai também? Vai, a mão vai primeiro. E a menina ficava apavorada, pois hoje ela não se dá conta que ela faz isso. Como é possível a pessoa não se dar conta de que ela que condenou o apedrejamento, hoje é ela quem apedreja? Como pode? Qual é a explicação razoável para um fenômeno como esse? Pensam que eu estou exagerando? Boa parte de quem é alcoólatra teve pais alcoólatras. Como aquele sujeito que viu o pai chegar bêbado em casa, bater na mãe, fazer um inferno. Ele que jurou que jamais ia passar por isso, que os filhos dele nunca conheceriam tal sorte. Como pode ele agora levantar um copo e beber? Logo, ele que passou por esses horrores todos, que é a pessoa que mais teria motivos para nunca se aproximar disso. Como pode o sujeito que foi espancado, que batiam nele, quando se torna um adulto, virar um espancador? Ou de maneira direta, batendo na mulher e nos filhos, ou indireta, se tornando lá um sujeito num presídio de segurança, no qual ele tem que dar cacetada nos pobres dos presidiários. Como pode ele não ver isso, que é tão óbvio? A resposta primeira é que isso não é óbvio. É óbvio aqui, didaticamente, como eu estou colocando. Na prática não é. Sabem como é que funciona na prática? Em boa parte desses casos, o que migra não é o comportamento, é o predicado do comportamento. Eu vou explicar. O pai dele era um homem tímido, não sabia se relacionar com as pessoas, sempre para dentro, sempre para baixo. Aí pegava um copo de bebida, de aguardente, de boa pinga da serra e tomava. Aí se soltava, virava um ser extrovertido, contava piada, parecia até um ser corajoso. É isso que ele está buscando agora, o predicativo. Ele, por espelho, por cópia, por contingência, se tornou semelhante ao pai lá adiante. Ele não queria os comportamentos, e sabia muito bem que não queria certas coisas, mas se tornou uma pessoa tímida e tal. Um dia ele vai numa festa, um amigo diz, toma só um dedo, não vai te fazer mal. E ele toma esse dedo, quando toma, predicativo, que ele tanto sonha em ser, não quero ser tímido e ir para baixo como meu pai, quero ser para cima, feliz. É pelo predicativo que vai entrar o elemento. E aí, o comportamento se reproduz. Boa parte dos casos, mas não todos, claro, estamos na filosofia clínica, não temos como mais universalizar, se constitui nisso. Então, quando há uma recíproca de inversão, uma das lições a aprender é a lição da individualidade do ser, da alma de cada um de nós e das nossas propriedades que são únicas. Podemos admirar, sim. Você admira um Paul McCartney, você admira um John Lennon, você gosta da música deles, ok, tudo bem. Aprendeu piano porque quer tocar como o John Lennon tocava o seu pianinho, tudo bem. Admira, tem certos comportamentos de imitação, isso não vai desfazer de você o que você é. No entanto, certas coisas que não são assim tão cartesianas que podemos medi-las pela régua, vão além e é ali que se instauram os problemas. Nas interseções de pés, quer dizer, quando a outra criatura foi embora, fez mal para você e tudo mais, você que está estudando filosofia clínica pode fazer sim uma autoanálise e tudo mais. Ok? Cuidem. São elementos importantes da alma humana, muito importantes. Quer dizer, não se trata de não combater e não brigar. Às vezes precisa combater e brigar, mas desde que você não se torne aquilo após resolvida a questão. A miséria da filosofia. Conhecem essa obra de Marx? Vamos lá.
Só uma pergunta. Nesse caso que você falou, você busca o predicativo e tal. Mas assim, a gente vê na questão histórica de pessoas que abusam, por exemplo, se diz que quem faz isso foi abusado quando era na infância. Ou pessoas que cometem violência contra mulheres, geralmente também passaram por isso histórico. Que tipo de predicativo que está nesse caso?
São predicativos similares. Pode ser de reparação, pode ser de vingança. Ah, fizeram comigo, eu faço agora também aqui, porque a vida é assim mesmo. Mas são os predicativos. Se fosse o elemento bruto e puro, de modo de espelho, no qual a própria interseção se estabelecesse de novo, ia ficar visível demais. A pessoa não conseguiria. Porque esse que foi abusado, esse que foi espancado, esse que foi destruído, veria a destruição diante dele exatamente tal e qual. É no distanciamento que o predicativo migra. Okay? E só ele. Se vier toda a imagem, você não consegue. Você se torna vítima de novo. E alguns fazem, viu? Tem gente que atualiza o dado e padece tudo de novo. Senhores, a abolição das leis sobre os cereais na Inglaterra constitui o maior triunfo do livre-cambismo do século XIX. Em todos os países onde os fabricantes reclamam o livre-câmbio, eles pensam sobretudo no livre-câmbio dos cereais e das matérias-primas em geral. Abre aspas e depois fecha lá no fim. Tributar com taxas protecionistas os cereais estrangeiros é uma infâmia, é especular com a fome dos povos. Fecha aspas. Pão barato, salários altos. Este foi o único objetivo em função do qual os free traders são tratados, são associações que fazem essas negociações livres, ingleses, gastaram milhões e já contagiaram com seu entusiasmo seus confrades continentais. Geralmente, quando se deseja o livre câmbio, é para melhorar a condição da classe trabalhadora. Mas, coisa espantosa, o povo ao qual se quer propiciar a todo custo pão barato, o povo é muito ingrato. O pão barato desfruta hoje na Inglaterra da mesma má reputação que o governo barato na França. Em homens devotados, ele cita vários, o povo vê os seus maiores inimigos e os hipócritas mais descarados. Todo mundo sabe que a luta entre os liberais e os democratas na Inglaterra designa-se como a luta entre os free traders e os cartistas. Vejamos agora como os free traders ingleses provaram ao povo a bondade dos sentimentos que estimularam a sua ação. Eis o que diziam aos operários fabris. O imposto sobre os cereais é o imposto sobre os salários que vocês pagam aos latifundiários, esses aristocratas de idade média. Se a situação de vocês é miserável, a causa está no alto preço dos víveres de primeira necessidade. Por seu turno, os operários perguntavam aos fabricantes: como é que nos últimos 30 anos, quando a nossa indústria se desenvolveu mais, o nosso salário foi reduzido numa proporção bem maior que o aumento do preço dos cereais? O imposto que, segundo vocês afirmam, pagamos aos latifundiários, corresponde aproximadamente a 3 pence semanais por operário. No entanto, o salário do tecelão manual foi reduzido, etc, 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 etc. Vamos lá para diante. A isso, os patrões replicavam: os senhores operários têm razão. O salário não é determinado apenas pelo preço dos cereais, mas também pela concorrência entre os braços que se oferecem no mercado de trabalho. Mas observe, a nossa terra se compõe de pedras e areia. Vocês pensam por acaso que se pode cultivar trigo em vasos de flor? Assim, se em vez de consagrar nosso capital e nosso trabalho a uma terra estéril, abandonássemos a agricultura para nos dedicar exclusivamente à indústria, a Europa inteira fecharia suas manufaturas e a Inglaterra se transformaria numa só grande cidade fabril, cuja província agrícola seria o resto da Europa. Mas esse discurso do fabricante aos seus operários é interrompido pelo pequeno comerciante, que intervém. Olha o que diz o pequeno comerciante: se abolirmos as leis sobre os cereais, de fato arruinamos a agricultura, mas não obrigamos os outros países a comprar das nossas fábricas, fechamos as suas. Qual seria o resultado? Eu perderia os clientes que hoje tenho no campo e o comércio interno perderia os seus mercados. O fabricante, virando as costas aos operários, responde ao merceeiro: quanto a isto, deem-me liberdade de ação. Abolido o imposto sobre os cereais, teremos trigo estrangeiro a preço baixo. Então, reduziremos os salários, que ao mesmo tempo subirão nos países de que importamos os grãos. E aí a roda continua. Agora observem como isso se insere na nossa aula de hoje. Quando uma estrutura de pensamento é fortemente inserida numa conversação com várias outras, e lá no caderno G de filosofia clínica vocês têm desenhos assim como eu estou colocando, a economia, a relação entre as estruturas pode se tornar de uma tal complexidade, e aqui eu coloquei num plano, viu gente? Lá no caderno vocês vão ver que isso é tridimensional, é bólico, é por todo lado. Isso pode se tornar de tal forma tracionado e dilemático que uma bolinha no meio dessas aí, escondida, que serve como ponte, que serve como elemento que você nunca diria que tem qualquer inserção maior, se torna às vezes relevante e determinante. Deixa eu botar um exemplo bem concreto, bem básico. Eu não sei se a leitura aqui da obra de Marx, eu consegui colocar isso para vocês. Acho que posso ter até confundido meus alunos um pouco, mostrando essas inter-relações, né, da economia inglesa. Eu quero colocar numa família, quer ver? Você vai numa família, chega lá, tem uma vovó fraquinha, doente, acamada, sabe? Um estorvo para todo mundo, tem que dar o remedinho da velhinha, na hora de sair para o final de semana sempre tem que alguém ficar com ela. É um peso para a família, né? Quando morre a velhinha, a família faz assim: mas o que foi? Uma pessoa tão... Parece que houve um alívio, que ela morreu, e agora olha o que aconteceu, dissolveu a família. O que, que aconteceu? Ela, na maneira como ela no mundo, servia como forte vínculo familiar. Na fraqueza dela, ela unia todo mundo. Na renúncia dela, ela fazia com que lembrassem dos melhores valores familiares, tudo. E ela mal aparecia. Mas então, quando se trata de uma estrutura de pensamento complexa, com várias inserções, como saberemos o que de fato importa? Anotem, porque isso é uma informação privilegiada e muito importante. Quando você não puder identificar uma influência dessas diretamente pela criatura que a promove, e aqui pode ser o tecelão, pode ser o agricultor, pode ser o formador, ou às vezes a relação entre eles, quando você não tiver a imagem direta do que faz isso, você terá influência indireta Ou seja, você terá febre, o sintoma. É para isso que o sintoma na clínica, ele nos é tão importante. Ele nos diz, algo está vindo de algum lugar e você não está sabendo o que é. Vá pesquisar. Pela natureza do sintoma, muitas vezes nós conseguimos chegar, muitas vezes, não sempre, ao que o está causando. Há várias exceções quando, por exemplo, vários fatores conversando promovem uma disfunção qualquer que aponta para outro lado. Vamos pesquisar. Mas é a nossa área, é o nosso trabalho. Um dos exemplos aqui muito interessantes que eu quero apresentar para vocês é essa obra de James Joyce. Tá? James Joyce é aquele famoso escritor irlandês, né? Que escreveu Ulisses. Esse aqui, retrato do artista quando jovem, que na verdade é ele mesmo, tá? O artista aqui que aparece. Esse personagem aqui, o Stephen Dedalus, que ele cria, nada mais é do que ele mostrou na obra. Essa aqui é a primeira obra do James Joyce, viu? O primeiro livro dele. E 5, 6 anos depois é que ele faria a grande, estrondosa obra que o consagrou, né? Olhem aqui, olhem que interessante. Vou ler um trecho para vocês. O livro todo, esse é um daqueles livros que você tem que gostar da literatura irlandesa, própria deles, o Joyce. Ele é descritivo, ele é laudativo, para os nossos padrões hoje ele é meio insuportável, tá? São poucos os jovens que vão ler um livro desse. O domingo era dedicado ao mistério da Santíssima Trindade, diz ele, a Irlanda Católica, tá? Segunda-feira, ao Espírito Santo. Terça-feira, aos Anjos da Guarda. Quarta-feira, São José. Quinta-feira, ao Santíssimo Sacramento do Altar. Sexta-feira, ao Coração de Jesus. E sábado, à Bem-aventurada Virgem Maria. Cada manhã, ele se prosternava novamente na presença de alguma santa imagem ou de algum mistério. Começava o dia com uma heróica oferenda de todos os seus momentos de pensamento ou de ação por intenção do soberano pontífice e com sua missa bem cedo. O fresco ar da manhã estimulava sua piedade resoluta e mais de uma vez, ao ajoelhar-se entre alguns crentes devotos no altar lateral, seguindo com seu livro de orações aberto o murmúrio do padre, relanceava a vista por um instante até a figura paramentada, de pé na obscuridade, entre as duas velas que representavam o Velho e o Novo Testamento, e imaginava que estava ajoelhando-se em uma missa nas catacumbas. Empregava sua vida cotidiana em planos de devoção. Por meio de ejaculatórias e orações, punha à disposição das almas do purgatório meses, anos, lustros e séculos. Mesmo assim, o triunfo espiritual que sentia, ao anular com facilidade temporadas tão fabulosas de penas canônicas, não conseguia recompensar inteiramente o seu zelo de oração, visto como não poderia jamais vir a saber quanto castigo temporal exonerava por meio de sufrágios pelas almas dos agonizantes. James Joyce, retrato do artista quando jovem. Tem na biblioteca. Eis um dos grandes problemas quando se faz clínica, de maneira não sistematizada. Encartes como esse que aparece no consultório, que muitas pessoas nos trazem, e é uma das chagas da terapêutica moderna. Olha, é uma coisa assim impressionante. Eu atendo lá de Porto Alegre até Manaus, lá em cima, gente de todo, atendo pessoas de fora do país pelo Skype. Há uma indústria de terapêutica de fachada. E não estou falando de pequenas escolas, estou falando de grandes escolas, entre as quais incluo a filosofia clínica, que é o sujeito de trazer um elemento como esse que eu acabei de ler, James Joyce, que era um escritor irlandês, pega aqui um encartezinho desse que ele coloca aqui, e aí ele nos coloca depois de ler isso. Por que eu não consigo expurgar os meus pecados fazendo tudo isso? Intercedendo por almas no purgatório, fazendo toda essa coreografia teológica existencial vivenciada. E aí você diz, porque você não tem fé. Ué, porque você não está fazendo isso com o coração. Isso é um crime ético contra o ser humano. Ele pontuou algumas intercessões, você diz, todas elas são litúrgicas, todas elas são religiosas, todas elas são católicas, portanto, eu já sei mais ou menos onde está o drama desse homem. Nós não sabemos. Ok? Nós não sabemos. Sem termos a historicidade desta criatura, nós não sabemos. E não é feio, não é errado a gente não saber. Somos pesquisadores. Nós precisamos ir atrás disso. Esse discurso de intercessão com tantos objetos luminosos, transcendentes, não nos traduz a qualidade e o tempo e a natureza dessa intercessão, a ponto de eu poder deliberar em clínica por um direcionamento. Por mais contundente que a leitura que eu separei para vocês possa ser, não é? Esse sujeito está imbuído numa fé católica até os ossos, sistema nervoso inteiro dele. E aí você já acha que sabe das intercessões dele. E cadê as outras? Cadê a vovó que estava na cama, que pode ser uma intercessão tão maior que essa, mas muito menos barulhenta, pode fazer um alarido muito menor? Estão vendo? São os enganos. Vivemos numa época fortemente pautada por uma fenomenologia, no qual o que brilha mais, o que grita mais, o que se destaca mais, parece ter razão. Mas desde Sócrates, que morreu por isso e era contra a democracia, numa nação que elegeu a democracia, dizia, não, democracia é boa para mim, que sou Sócrates, quer dizer, eu tenho, sei argumentar, sei vencer um sujeito na discussão, para mim a democracia é ótima, mas não é para o povo, não vai ser para as pessoas. Em intercessões de EP é uma lição fundamental, quer dizer, não se distraiam em clínica com aquilo que é mais evidente, com aquilo que faz barulho, que se destaca, com a pontuação da queixa. Os elementos podem ser bem outros e vir de outros muitos lugares, ok? Bem, eu tinha separado um último livro aqui, mas por questão de tempo vou pular. Recomendo a leitura, que é a Poliana Moça. Ó. Já leram alguma coisa da Poliana? Ela escreveu toda uma série da obra de Poliana. Esse aqui é de 1915. A Poliana é aquela menina que espalhou pelo mundo o jogo do contente. Você encantou gerações inteiras. Da Eleanor Porter. A Poliana era uma menina que tudo ela procurava ver o lado bom das coisas. Tudo ela... E uma história... O livro que deu origem a estudo causou comoção, assim, encantou uma geração no mundo inteiro. Aí veio Olhando a Moça tal e tudo. Mas eu não vou, nós não temos mais tempo para ver isso, com muitas obras hoje. Bem, aqui eu vou encerrar a gravação.